podcast mais borrado de todos.
Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao TarjaCast, o podcast do site tarjanerd.com.br. Hoje estamos aqui reunidos para atacar primeiro, atacar forte e sem misericórdia, porém, com muita desconstrução. Vamos falar aqui de Cobra Kai, a série que dá sequência aos eventos de Karate Kid 35 anos depois. Eu sou Daniel Gustavo e para bater esse papo comigo está aqui ele que evita, mas adora espancar uma linguiçada, Luiz Nazi.
Fala galera, aqui é o Luiz Nazi e que falta faz um psicólogo ou um psiquiatra nessa porra?
Nossa, demais, hein, cara?
É só velho merdeiro, cara, é isso aí.
Aqui também ele, o brabão do Karatê Inclusivo, Rômulo Patrick.
Fala aí, galera, tranquilo? Pô, quem diria que uma piada de uma sitcom se tornaria uma série, cara? Uma série legal até.
Pra quem não sabe essa história aí, vamos contar durante o episódio. E pra fechar a mesa, ele que veio falar com propriedade vestindo sua faixa amarela de judô, Pablo Lemos.
Fala, galera.
Faixa amarela não é pra criança?
Não, faixa amarela no judô, não.
No Cobra Kai, a galera sai do branco e vai direto pro preto.
É, quem diria que Cobra Kai faria valer a pena a porra do Karate Kid 1.
Olha aí, cara, mais um hater de Karate Kid 1, é isso mesmo?
Pô, mano.
Eu acho que todos somos, eu acho. É, né?
Exclui ele da chamada.
O que o Cobra Kai fez foi desvendar vários haters, né, de Karate Kid, né? Porque apareceu de gente.
Cara, é aquilo que o Romulo falou, deu uma chamada aí daquele seriado lá e, pô, trouxe pra atualidade tudo que... Aquela bosta daquele filme. Assim, a gente vê com...
Bosta daquele
com
filme.
Olhos
de... Olha a polêmica aí.
Com olhos saudosismo, né, cara? Mas...
Essa série, ela veio pra tirar o gosto ruim, cara.
Ainda estamos nas frases de entrada. Daqui a pouco vai começar o podcast. Roda a vinheta aí. De seguir o Tarja Nerd nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo pelo arroba Tarja Nerd. E também aproveite para adquirir produtos relacionados aí, Karate Kid e o Cobra Kai, também nos nossos links da Amazon. E se você estiver querendo usar o seu tempo aí de pandemia, de quarentena, se bem que praticamente já não tem mais quarentena, né? Mas se você quiser aproveitar esse tempo aí para poder aumentar o seu currículo e fazer algum curso, o Tarja Nerd também agora tem uma parceria com a Alura, que você ganha 10% de cara em qualquer curso na Alura, aí no link www.alura.com.br/promoção/tarjanerd. O link tá no post aí, se você quiser lá fazer um dos milhares de cursos da Alura, só clicar no link aí, escolher e ganhar o seu desconto com o Tarja Nerd. Show de bola então! Assim, primeiramente, pra falar da série, foi um achado, assim, cara. É, realmente é difícil essas continuações, sabe, de filmes antigos, famosos, e que fazem continuações atualizadas, assim, dá certo realmente, né? Mas Cobra Kai, pra mim, acertou em cheio, né? Pois, precisamente, 34 anos depois dos eventos do primeiro Karate Kid, Cobra Kai retorna, né, com os protagonistas, né, o Daniel LaRusso, o Ralph Macchio, né, e o Johnny Lawrence, interpretado pelo William Zabka, né, eles voltam aos seus papéis em situações diferentes, né, do que nos era apresentado no Karate Kid 1. A série já está na sua segunda temporada, aí, né, 10 episódios cada temporada, ou seja, 20 no total, e estamos aguardando a terceira temporada, que vai sair na Netflix no ano que vem. E antes de falar qualquer coisa a mais, roda aí a vinhetinha de spoiler aí, né? Se você não assistiu ainda, melhor parar por aqui.
Este episódio contém spoilers.
Spoilers.
Spoilers. Spoilers.
Use por sua própria conta e risco.
E aí, cara, o que vocês acharam de Cobra Kai? Vocês realmente gostaram da série? Qual é a perspectiva, assim, nesse prisma, analisando com o cara aqui de um e rever esses personagens, assim, hoje em dia?
Olha, cara, só fazer aqui uma breve sinopse, Daniel. Vou fazer uma sinopse bem rápida mesmo. O que é essa série? É uma série que você pega dois senhores de meia-idade, com vários problemas mentais, né? Que você vê que são senhores aí que têm problemas mal resolvidos da sua época ali de adolescência, né? Porque Daniel LaRusso, né? Tanto faz... Ele não pode ver o Cobra Kai que ele fica louco, ele fica descontrolado. O Johnny Lawrence, ele perdeu um torneio quando ele era moleque, a vida dele virou um lixo de lá pra cá, cara. Um cara totalmente desestabilizado. E aí esses dois senhores de meia idade pegam crianças, adolescentes, pra treinar, pra entrar no mundo da porradaria, cara. Então é uma série de dois merdeiros, cara, que só e você fica desesperado, assim, porque você vê as mulheres falando o tempo todo, né? Tipo, não faz isso. Pô, o Laruso lá quase falha a lojinha de carro dele lá, cara. Totalmente descontrolado pra fazer o karatê, cara. Então é muito merdeiro, sabe, cara? E eu achei isso legal, né? Deixar bem claro aqui que eu gostei muito da série. Mas é uma série que só é possível porque existiu um evento da humanidade chamado Anos 80.
Com certeza, cara. Essa série, inclusive, parece que ela se passa nos anos 80 ainda, né? A única coisa que te tira dos anos 80 é um celular ali, uma mensagem no WhatsApp que aparece lá na série, que não é o WhatsApp mesmo. É tipo um Messenger
então,
que aparece lá, né?
O só bizarro que é que o Johnny Lawrence, ele não sabe usar um celular, cara. Não sabe usar uma porra do e-mail. No Facebook, o cara... A vida do cara acabou mesmo depois do torneio.
Ele apagou, né? Ele hibernou, 34 anos. Mas assim, a série fala sobre isso, mas também ela aprofunda um pouquinho mais nessas questões aí, né? São realmente adultos traumatizados e que estão, por suas vezes, traumatizando uma nova leva de jovens. Mas assim, tu vê que tem pano por debaixo da mesa aí, nas duas situações. Mas aí, Romo, o que tu gostou da série? O que tu achou aí da série?
Cara, tipo assim, eu sempre fui muito fã da trilogia, né, clássica, né, do Karate Kid. Principalmente do primeiro.
Aleluia, né, aleluia, que tá difícil achar a gente.
Caralho, você é fã dos três?
Tudo que é dos anos 80, por mais que eu não tenha vivido, eu acho maneiro porque me remete à minha infância, tá ligado? Aos filmes da Sessão da Tarde e tal.
Tu nasceu em que ano mesmo?
Então, eu nasci em 96, mas os filmes da Sessão da Tarde tá passando até em 2007, filme de 1985.
Sabe? Sei como é que é.
Eu sou fã de Miami Vice, batendo. Mas só que eu achei a série, cara, tipo assim, ela é uma grande homenagem pros fãs também, né? Ela pega meio que a essência, ela faz várias homenagens também ao Pat Morita, né, que é o ator falecido que fez o Mestre Miyagi. Mas só que, tipo, ela tem vários defeitos, tá ligado? Assim como o primeiro filme também teve, né? Principalmente questão da coreografia e tal, aquele roteiro meio básicozinho. Mas foi uma série que eu assisti, tipo assim, pra tirar o cérebro mesmo e só...
Caralho!
Relaxar, tá ligado?
Pô, não é tão ruim assim também, não, cara. Eu não sei se eu tô contagiado aqui. Eu gostei muito do Cobra Kai.
Porra. O que é ruim, Daniel, é que você tem que se desapegar de vários valores morais, assim, de hoje, pra você entender essa série, sabe?
É porque se você ficar problematizando tudo, aí é foda, né? Então, tipo, eu assisti com o coração aberto, assim, eu curti bastante, tá ligado? Trilha sonora, achei muito foda. E também até o andamento que eles deram, tipo, mostrando outro lado da moeda, né? Que não é só o preto no branco ali do... Porque o filme a gente viu a perspectiva do Daniel LaRusso, né? Do Daniel San. Sim. E nesse agora a gente tá vendo outra perspectiva, né?
A perspectiva do Johnny Lawrence. O homem isso. Falido em reconstrução, cara. Isso aí é foda. Johnny Lawrence, o Fallen Guy, né? O homem derrotado. Que tá querendo ter a sua redenção. É impossível pra mim, né? De repente é uma coisa só minha também. Mas é impossível não se identificar com ele.
Ah, sim, eu me identifico com a derrota muito fácil, cara. Foi muito tranquilo, assim, sabe? E, aliás, eu acredito que, assim, por ser uma série meio que dos anos 80, em pleno 2020, tem que ter um finalzinho aí pro Johnny Lawrence ficar bem, né, cara? Porque trazer de novo o Johnny Lawrence, todo traumatizado, cagado, pro cara se fuder de novo é muita crueldade, né?
Não, mas tem duas temporadas com ele se fudendo, né, Pablo?
É. Duas temporadas? Ah, você fudeu.
Porra. Que comentário foi esse, cara?
O cara perdeu dois jogos pro seu antigo mestre, cara.
É, cara. Tipo, eu achei que mostrou várias camadas, assim, interessantes do personagem. Por exemplo, a questão familiar, que não era algo que era abordado no primeiro, né? Mostra ele sempre tentando se provar ali. Ele era rico por conta do padrasto dele e tal. E mostra a relação dele com o padrasto, né? E o reflexo que ele tinha como... A referência dele como pai era justamente o treinador dele, que eu esqueci o nome. Qual é o treinador, cara?
John Chris, né? John Chris, eu acho.
É, o John Chris. Sensei Chris.
É, que ele continua sendo vilão no segundo filme, né? Que o segundo filme começa, se eu não me engano, com... Assim que o Daniel, ele ganha o troféu e vai pro hospital, né? E mostra o sensei do... O Chris, ele quebrando a porra do troféu, né?
No segundo lugar?
É, de segundo Olha, lugar e tal.
Pira errada que era aí.
Isso. Fala, tão merda e tal. E tipo, ó, a visão paterna que ele tinha toda materializada ali no sensei foi, tipo, posta por terra ali também, né?
Eu acho muito legal porque tu observa a série, observa isso que aconteceu com o Johnny e com que ele, depois que decide realmente montar o dojo dele, do Cobra Kai, ele começa a ter seus alunos, né? Começa a passar, a transmitir aqueles ensinamentos pros jovens da atual geração. Porra, cara, quando você é mal orientado, tudo que você às vezes tem de ruim é amplificado, assim, né, cara?
É, e mostra que o Cobra Kai não é só apenas, tipo... também tem isso, né? De não ter misericórdia e tal, toda essa dinâmica muito cruel, né? Tipo, como se fosse uma resposta... É, pra vida difícil que ele tinha. Pra ele, pro Johnny, o Cobra Kai foi muito bom. No primeiro momento, né? Porque ele também sofria bullying e tal, né? A série mostra isso, né? Que com o Cobra Kai, ele teve um grupo social, ele conseguiu...
Ele criou uma casca, né?
Conseguiu ter amigos. Isso. Por mais que seja de uma maneira distorcida, né? Uma maneira errada, digamos assim.
Sim.
Mas só que ali o personagem, até aquele momento... O Cobra Kai volta na vida dele tendo um sentido também. Agora não como aluno, mas sim como professor, né? Ele tentando fazer diferença. Tentando fazer diferença na própria vida dele, né? Pra ele ter uma estabilidade financeira e tal. E também pra resolver conflitos e ter cicatrizes que ficaram com ele, né? A relação dele com o filho.
Eu entendo isso. Eu acho isso tudo muito legal também. Concordo com o Romulo, mas... Na cabeça do Johnny Lawrence, trazer o John Chris de novo é muito vacilo, cara. Ele se aliar ao cara de novo é muito vacilo. Pô, o cara é um vilão dos anos 80, cara. O cara não tem redenção, mano.
É que ele chegou de surpresa também. Ele chegou de surpresa e dava pra ver que também as feridas lá não estavam curadas, né?
Exato.
O Romulo falou, aquela ruptura da visão dele que tinha paterna do sensei, né, mas não teve uma ruptura total não, porque até então mostra que ele aceitou até de bom grado, depois, né.
E aquela conversa que eles tiveram ali, cara, foi foda, assim.
Foi.
Porque o Johnny Lawrence, ele tava atrás da sua segunda chance, né, depois daquela conversa ele se sentiu, pô, eu quero uma segunda chance e vou privar essa pessoa, que é o meu antigo sensei, de também ter a segunda chance dele. Eu cairia nesse conto, sabe.
É, eu também, cara. Eu achei muito foda que o cara... Tipo, a gente vê que ele é um belo filho da puta mesmo, um manipulador, né? O sensei.
Sim.
Porque ele sabia dessa deficiência afetiva que o Johnny tinha, né? Dessa... Que ele sabia que o Johnny enxergava nele como uma figura paterna. Ele tem lá o troféu colado, o troféu de segundo lugar, falando que... Não, porra, você foi o meu melhor aluno e tal... Eu me arrependo. Tipo, eu compraria também esse discurso, cara. Eu acho que as pessoas merecem segunda chance, sim.
Ainda mais uma pessoa carente, achei... igual o Johnny, né, cara? Pô.
Mas como forçado, todo vilão dos anos... Como todo vilão da antiguidade, a cara dele já diz tudo.
O cara chega fumando um charuto no dojo, cara.
Não, cara, pô, o cara que... Cara, uma pessoa que tem uma tatuagem no bíceps já é vilão, cara. Com certeza é vilão, rapaz. Uma cobra no bíceps tem que ser o vilão da história. Eu acho isso engraçado que essa série traz esses tons de cinza, né? Em todos os personagens, até nos que eram só branco, como Daniel, e até que no que parecia que era preto no Johnny Lawrence, né? Mas na questão do Johnny Chris, ele é totalmente preto, né? Não tem cinza nele ali.
Sim.
Ele é o vilão realmente.
Aquele, né?
O cara é o demo. O cara é o demo.
Cara, o cara roubou os... Olha, o John... Cara, o... Meu Deus, o John Lawrence é tão merda, cara, que ele consegue perder os alunos dele pra um velho de 80 anos de idade, cara. Olha isso, cara. Eu fiquei inacreditável. Eu não acreditei
no final da segunda temporada. Não, ele perdeu o CNPJ dele, cara. Como é que pode isso?
Perdeu o CNPJ. Olha como o cara é um bosta, meu irmão.
É porque é brabo, né, cara? Tipo, esse discurso da força bruta... E tal, é um discurso que realmente cola, tá ligado? Até o Johnny fala isso em determinada altura da série, né?
Que
é um discurso.
Eu entendo. Eu entendo tudo isso que você tá falando, cara, mas perdeu o CNPJ. Já,
ah, sim.
Isso aqui, tudo que tem aqui dentro, que tu comprou, é meu agora, tá? Tchau.
Cara, ficou de boa, sabe? Não, então é isso aí, tô indo embora dessa porra.
Não, o cara, além de pedir CNPJ, ele foi lá e destruiu o carro lá, fodão do Cobra Kai, Cristina. Tacou? Tacou um fósforo dentro do carro. Sabe? Mas é o seguinte, cara, é a série, como até o Romulo relembrou aí, né? Tem até os flashes, né? O flash do Johnny Lawrence sendo atacado pelo seu sensei, né? O seu troféu de segundo lugar quebrado. E vários flashbacks que temos durante a série, até muito legais, assim. É, mas assim, Pablo, tu acha que essa série funciona mais pelo saudosismo ou pela história dela em si? Tu vê que é muito apegada, assim, também nas partes clássicas do Karate Kid. Mas os lances que tem nessa série é bem diferente do filme, né?
Cara, a história é muito boa e o saudosismo, ele tá ali pontual, cara. É porque ele vai pegando os flashbacks na hora certa, colocando as paradas na hora certa. Então, tipo, acaba que até quem não gostou tanto do Karate Kid 1, eu não gostei. Eu, tipo, na época eu gostava muito, só que quando eu fui rever... Você dá pra, pô, dar aquela queda, igual eu ver filme de Adam Sandler, por exemplo.
Nossa senhora, você humilhou o Karate Kid agora, Pablo, por favor. Ué,
caralho,
não é o mesmo nível, tô falando, é tipo, você, pô, lembra com aquele saudosismo, pô, era legal, então quando vai ver você, pô, não é tão legal assim. Mas assim, o seriado, ele tem uma história boa, é claro que tem uns personagens meio chato pra caralho, mas ele é pontual nesses flashbacks. Eu acho que um personagem principal, né, são esses flashbacks que ele coloca. Eles colocam certinho, assim. E um flashback em especial é aquele do que tem os amigos que, pô, quem vê o filme nem dá tanta importância. Mas quando vê os amigos dele, do Lawrence, aí que tá um que...
Ah, verdade.
É aquele negócio da moto e tal. Pô, é muito bom, muito maneiro. Eu acho assim, que esses flashbacks são o ponto forte da série.
Não, mas justamente isso que eu acho que o Daniel tá perguntando é se o... Me corrija se eu estiver errado, Daniel. É se o filme funcionaria pra quem não assistiu os filmes clássicos, tá ligado? Se a série funcionaria pra quem não assistiu... Quem não conhece os filmes, a trilogia, né? Principalmente o primeiro filme.
Não, hein, cara.
Eu acho que não.
Funcionaria tão bem não, cara. Tipo, funcionaria? Alguém veria essa série? Tipo, até poderia ver, mas... Cara,
então, eu acho que essa mais foi a pergunta do Daniel, no caso, quando ele fez. Eu acho que não, cara, eu acredito que não, porque justamente isso que o Paulo falou, né, a série, ela se fundamenta, o ponto forte dela, justamente, são justamente as homenagens que ela faz pra série clássica, tá ligado? O resgate de personagens, a gente sempre fica tentando reencontrar personagens que a gente não vê mais, por exemplo... Eu não sei vocês, mas eu tava na expectativa de encontrar o primeiro amor do Daniel, né? Que é a garota lá do que faz a questão do triângulo amoroso no primeiro filme.
Ali, né? Ali, o nome dela.
Isso, com a volta da Ali, né? Que eles até comentam, e aí, você sabe como é que ela tá e tal? Tipo, não, eu vi a conta dela no Facebook, mas não tenho coragem de mandar mensagem pra ela e tal.
Daniel, tipo, amor, stalker.
É, minha
mãe. Ah, é. Sabe da porra toda da vida da mulher, só que não.
Não tem. Não vai ter karatê que salve ele da mulher, essa mulher de karatê. Ah, não. Mas eu acho que a série se fundamenta muito nisso, né? Pô, cara, e ela traz essa essência, assim, tipo, a curiosidade de você saber, pô, o que aconteceu com o Daniel? Pô, o que aconteceu com o Johnny e tal? Pô, por quê? Quero ver o outro lado da mulher e tal. Eu acho que essas paradas são muito mais interessantes do que o próprio combate, até que eu achei um ponto meio fraco, assim. Principalmente na parte do Miyagi-Do, né, digamos assim. Dos atores eu não curti muito, né, que faz a Samantha, né, que é a filha do Daniel, e o filho do Johnny, que é o Robbie.
Essa duplinha, puta que pariu.
Isso aí é
um saco mesmo, hein, cara. Puta, o filho do Johnny Lawrence aí que parece o Whindersson Nunes, né, cara? Que parece mesmo aí. Cara, em dois dias o moleque já vira mestre da arte da porradaria e.
Faixa preta. Foda, mano. Cara, já ganha faixa preta lá do Miyagi-Do.
O cara se inscreve no torneio sozinho, né? Todo mundo lá formando um grupinho das escolas lá no torneio. O cara fala, vou lutar sozinho nessa porra porque eu sou macho.
O Daniel também fez isso, porra. Com o Miyagi. Mano,
mas foi com o Miyagi, pô, né?
É verdade, verdade.
Daniel tinha feito lá todos os movimentos lá do. Pega casaco, tira casaco, só que não é pega casaco, né? É o pinta cerca, deixa chão.
O trabalho infantil é o caminho do cara aí do Miyagi-Do.
O caminho de sucesso, né? Já diria o presidente da República.
É, pô. É só então, cara, mas assim, lixar madeira, é só pintar carro, pintar parede.
Lixar carro, né? É verdade. E será carro, né? Lixar carro, você vai foder o carro do cara aí. Aí vai dar uma dor de cabeça.
Tem que lixar pra pintar, pô. Tem que lixar pra pintar.
Mas assim, cara, todo esse romance adolescente, cara, é um saco. Puta que pariu. Você perde ali uns 3 episódios aguentando essa porra desse saco. É, mas no último episódio da segunda temporada vem a redenção, cara. Da primeira temporada também. Então, o último episódio de cada temporada tem a redenção. Aquele cara que cresceu assistindo Street Fighter, né, no SBT. O cara adorou aquele torneio, sabe? Aquela pancadaria rolando solta na escola. Sim. Então é. Tudo isso compensou aí esses adolescentes aí que são bem merdeiros também, hein, cara? Puta que pariu, mano.
Aquela pancadaria, né? Bizarra de ter acontecido sem ninguém interromper, né? Teve um professor lá que tentou interromper e tomou a banda. Mas,
pra mim. Enfim,
eu fiquei me sentindo aquele professor, sabe?
É, pra mim o ponto forte da série foi justamente a relação, né? O laço que o Miguel, né? Que é o Miguel Dias, que é o primeiro aluno do Johnny, né? A relação dele justamente com o Sensei, né? Eu achei. Sim. Um garoto até competente, né? Eu achei. Sim, bom, o personagem dele carismático pra caramba. Diferente dos outros, né? Dos outros adolescentes que tem ali.
É que digamos que é um novo Daniel San e o Mestre Miyagi de uma forma diferente também, né?
Isso, de uma forma mais desconstruída, né? Isso. Aí bota em choque duas gerações, né? Geração, sei lá, X e a geração. Não, os Minions, né?
É Millennials.
Minion não, Minion é outra parada. A geração Millennial com...
O Minion é voltou no 17.
É, a geração Millennial com os Baby Boomers ali.
Olha aí.
Que nem é Baby Boomers. Né?
Que porra foi essa, cara?
O Pablo falou com nojo, cara.
Olha aí. Foi um comentário, né, bem... Mas o Miguel é o mais legal mesmo, cara. Daqueles do núcleo jovem, adolescente ali, ele realmente é o mais legal. É um menino que você vê que tem um potencial ali, uma história sendo construída por trás dele. Apesar que o Rob Keane, né, que até ficava pensando no jogador direto, né, tinha um jogador chamado Rob Keane também.
Sim, jogava no Rangers.
Ele também tem um potencial de crescimento ali, mas acho que o ator ali é meio sem carisma, né, cara? Eu não sei, eu não compadeci muito, não.
É, que eles também tiveram um papel meio de antagonista, né? O Robbie principalmente, né? Aí, com o passar da série, a gente foi também vendo mais nuances da vida dele. Mas, assim, uma coisa que a série faz, eu acho que faz isso até muito bem, é conflitar informações que tínhamos com o Karate Kid e com as novas informações que obtemos com Cobra Kai, né? Eu acho que no primeiro episódio de Cobra Kai já nos é colocado uma visão em que o Johnny ele seria o verdadeiro injustiçado na vida, né? Porque no Karate Kid 1, teoricamente, é o Daniel quem toma a namorada dele, é o Daniel quem derrota ele no torneio, entendeu? E acaba traumatizando ele. Que, baseado nisso, o Johnny não consegue, depois dessa derrota, conseguir tirar a derrota da sua própria vida. Né? E essa é uma visão que a série Cobra Kai traz no primeiro episódio, e ainda mais quando mostra a situação de vida do Johnny, né? Um cara que tem empregos assim, né? De qualquer jeito. Ele trabalhava como faz tudo no começo do episódio, né? Mas assim, dava a entender que ele não parava em nenhum emprego, enquanto isso o Daniel LaRusso era um empresário de sucesso, né, no ramo de carros na cidade. E ele sempre ficava traumatizado com o Daniel, não queria escutar nem a propaganda no rádio do Daniel, um outdoor com o Daniel fazendo aquelas propagandas, dando um golpe de karatê nos preços, né? Isso é bizarro.
E é meio bizarro, né? Porque como que um torneio de colegial... Tudo bem que ele ganhou duas vezes a porra do torneio, mas como que esse torneio... ele conseguiu carregar essa fama pela vida toda, não. Torneio de 84, por exemplo.
O que, que é?
Reflete
nos Estados Unidos, as coisas são mais amplificadas esportivamente, né? Mas se colocasse isso no Brasil, isso é nada. Aliás, ninguém ia assistir essa porra, né? Um torneio regional de karatê. É, mas enfim, cara, aí a gente pega essas informações e a gente acredita fielmente que aquilo é verdade, sabe? Porra, é isso mesmo, cara.
Inclusive,
o Johnny,
cara,
é um injustiçado. Mas só que quando... Eu não sei quem aqui fez o exercício de pegar pra assistir pelo menos o Karate Kid 1 depois de ter assistido o Cobra Kai. E assim, não é bem assim a história também, né? Assim, não é o Johnny Lawrence que é um injustiçadão também, não. Que ele fazia bastante bullying lá com o Daniel e tudo mais. Houve uma forçada de barra, um revisionismo histórico pra colocar o Johnny, né, no papel de injustiçado. Mas assim,
sim,
dá pra comprar ainda assim, sabe? Eu comprei
é,
assim,
porque...
essa história.
É... Exatamente, porque a sinopse, né, toda essa sinopse que tu deu da série, ela foi fruto de uma piada, né, dentro da série How Mitchell Mora, né.
Sim,
e foi no 15º episódio da 4ª temporada, mais ou menos, ali.
Caralho,
que o pessoal...
especialista, né.
É isso, estudo.
Isso, não, guarda, guarda,
série, How Mitchell Mora completo.
Caralho.
Aí, não, claro isso que eu aí. Peguei a colinha aqui, falei. Mas tá, claro. foi quando o Barney, né, que é um personagem dentro da série, né, que é famoso fazer, por ser o grande alívio cômico da série, ele, o pessoal vê que ele tem um post de Karate Kid e ele fala meio que a sinopse, que era um jovem e tal, lutando por almejar ser alguém melhor e tal, ser verdadeiro garoto, o Karate Kid, né, e tal, que ele foi injustiçado. Aí todo mundo acha que ele tá falando do Daniel, né, mas só que na verdade ele tá fazendo a defesa justamente do Johnny, né. Aí que começa a grande piada da série, até os atores, né, os dois atores que fazem, tanto o Daniel como o Johnny, aparecem na série e tal. Aí depois desse gatilho, né, várias pessoas começaram a fazer, olhar o primeiro filme com essa ótica e viram realmente essa, adotaram justamente essa narrativa, né. Por mais que seja deturpada em alguns pontos, eu acredito que ela seja válida, assim, em algumas questões.
Não, é assim, cara. Eu parei pra reassistir o primeiro filme. Apesar do Daniel dar um chiliquinho nojento, né? Diversos chiliquinhos nojentos durante o filme. A da bicicleta, então, foi a foda, assim, depois que ele é jogado do penhasco.
Porra, ele do barranco. Não, é, mas tipo, quando tava tudo resolvido, na festa de Halloween ele foi lá e molhou o maluco por porra nenhuma.
Sim,
quando
sim.
O Miyagi lá conseguiu fazer que o Sensei, né, do Cobra Kai, fizesse que ninguém machucasse o Daniel para justamente ir disputar o torneio, ele foi lá na escola, na frente da garota, e começou a avacalhar os moleques, né, do Cobra Kai, na frente da garota. Ah, vocês não podem me encostar, vocês estão com medo e tal. Foi meio babaca, assim, tá ligado? Foi meio babaca, mas não que o Johnny tenha sido um anjo, assim, tá ligado?
Mas o Daniel não era um tadinho, né? O Daniel também aprontava das suas, ele era safo, né, teoricamente. Mas vamos falar
E o golpe dele foi legal, né? Tem essa questão também aí. O golpe do Daniel foi legal.
Então, cara, isso que eu não entendi, cara.
No, eles falam isso na série também, né?
É legal o golpe no rosto, né? É isso?
Cara, karatê... Você tem que entender que karatê é um esporte que tem umas regras, assim, que são bem chatas, né? Não dá pra entender muito bem o que acontece ali, não, mano. Mas... parece, né? Você solar o nariz do seu adversário com... Eu acho que é uma coisa que não é legal mesmo, não. Talvez no MMA, né?
Mas o Miguel faz o mesmo golpe no torneio.
Mesmo golpe, mas você vê que o juiz era o mesmo.
Eu acho que é por conta da idade, cara. Aquele golpe ali, pra idade deles, eu acho que não valeria, entendeu?
Então as regras mudaram, que pro Miguel valeu, que ele deu esse mesmo golpe aí nesse torneio, na primeira temporada.
O primeiro golpe dele foi o chute da garça aí, né?
Mas se valeu pra um, vale pra outro 20 anos depois.
Vocês falaram, citaram algum momento aí, eu acho que foi o Nazi, que o Daniel ele fica meio que maluco, né, quando vê a questão do Cobra Kai, ele fica pensativo nessa parada e tal.
Fica boladinho.
Ele, não pode existir isso. Eu até entendo, cara, não na magnitude do que ele sentiu isso, mas eu entendo a tamanha repulsa dele, porque ele também já foi um Cobra Kai, né, no segundo filme. Quando ele tenta participar do segundo torneio, ele pede pro Miyagi treinar ele, o Miyagi fala que não vai treinar. Aí ele fica putinho de novo lá, ele arranja um outro sensei, né? Aí que ele entra pro Cobra Kai e tal, e ele começa a ter várias atitudes violentas a partir daquilo.
Não, eu entendo, Romulo, eu entendo isso que você tá falando, mas o cara largou um empreendimento capitalista que dava dinheiro, o cara largou essa porra, eu quero treinar aqui karatê de graça pras crianças, sabe? Então ele... acho que ele foi um degrau acima, sabe, da loucura.
Não, ele virou um adulto traumatizado também, cara. Ele é um cara que não conseguiu deixar as coisas pra trás. E assim, ele tem várias atitudes também bem, bem escrotas, né, durante a série. A situação sempre querer pagar, tipo, dar mais molinha pro Johnny, né? Parece que ele tá sempre querendo dar uma esfregada na cara dele, assim, né?
Ele vai lá no dojo dele, de respeito ele na frente dos alunos, e leva algumas partes dos alunos dele e tal, meio que reacendendo essa tensão que tem entre os dois, né? Eu acho que é uma tensão maneira, né? Tipo, a qualquer momento eles podem cair na porrada. E ele tem toda aquela política de autodefesa.
Isso é que sustentou pra mim a série, sabe? A série nesse lance de ir pra malhação total com os adolescentes, né? E o conflito dos dois ali, do Johnny e do Daniel, que era o que realmente me prendia, assim, eu ficava naquela expectativa, né? De ver os dois, o conflito. Até quando os dois acabavam, tinha episódios que eles se entendiam bem, assim. Tipo assim, tu tinha um prazer de ver aquilo, sabe? Os dois entendendo. Mas sempre caía na pilha errada, né?
vendo que eles também têm semelhança em alguns pontos, né? Tem um pensamento igual em algumas questões. Sim. É porque ambos ali, eles querem o melhor pros alunos dele, né? Por mais que a visão seja completamente diferente de um dojo pro outro, né? Eles querem que os alunos dele, vá bem na escola, seja, não brigue por qualquer coisa e tal, e utiliza o karatê também como uma forma de inserção social e tal, todas as paradas maneiras, assim.
Sim. Se bem que o Daniel, ele apenas reagiu, né, cara? Que quem teve o chamado foi o Johnny, né, cara? O Johnny teve o chamado ali de montar os dojo dele novamente,
A necessidade, né, e tal, aquela...
Sim, cara, nossa, e Johnny, que personagem maravilhoso, cara. Eu acho que o piloto, né, o primeiro episódio, é maravilhoso esse episódio, porque você sente aquela gana dele, sabe, de, porra, não, eu nasci pra fazer isso e tô fugindo disso a minha vida toda devido àquela derrota, sabe? Agora vai rolar. Aí toca aquela musiquinha, né, ele coloca aquela faixinha preta.
Sim, mano.
E acaba.
E tem várias referências assim que eu acho. Eu gosto de fanservice, assim, né? Tem várias referências assim. Algumas sutis, algumas na cara assim, que são maneiras. Tipo o carro dele, né? O carro dele é o mesmo que na época da escola. A jaqueta que ele deu pro Miguel também. Pro Miguel ir pra uma festa, né? Pra o clube de patinação. A fantasia do Miguel, né? Isso, a fantasia de Halloween também, que foi. As músicas também se encaixavam nesses momentos assim, cara, chegava a arrepiar.
Pô, trilha sonora foda da série, cara.
O primeiro episódio aí que o Daniel citou, ele foi muito bom mesmo, cara. Ele foi tão bom, eu me identifiquei tanto que eu fiquei com vontade de tomar aquela cervejinha que ele toma, que parece um frasquinho de remédio, né, cara?
Pode crer.
É que tem essa cerveja mesmo, cara? E o Daniel LaRusso, ele é tão cuzão, cara, que quando estão lá os quatro sentados lá no restaurante lá, o cara um pede champanhe, sei lá, o cara é quatro, ele pede a cervejinha, você vê o olhar de julgamento do Daniel LaRusso, né? Ele só olha assim, pô, e pensa, você vai tomar essa bosta de cerveja, né? O Johnny Law só olha pra ele e fala, pô, algum problema? Então, olha.
O nome da cerveja, a marca é Coors, né? Coors. Coors.
Existe mesmo, cara?
Cara, pô, aí você já...
Tá, procurar isso aí, eu gostei, cara. Parece um remédio, né?
O filho do Daniel também é detestável, né? O garotinho, o filho mais novo que só quer ficar jogando videogame e tal. Tanto é que ele assumiu durante a segunda temporada toda. Ele só apareceu numa pontinha lá no final.
Essa Coors é uma marca que realmente existe.
É, verdade. Uhum.
Só que ela é meio difícil de achar, assim, sabe?
Caraca, que legal, hein, cara.
Eu achei engraçado que quando ele vai lá na lojinha lá comprar cerveja, na geladeira, tava cheio de cerveja. A única que tinha pouquinha era da Coors, que ele acabou com o estoque do cara dessa Coors, né?
E tanto na questão, tipo, a gente tá falando de algumas semelhanças, né? De algumas simetrias que tem entre o que o pessoal faz propositalmente, entre o relacionamento, que nem a gente falou do Miguel, do Johnny, e do Daniel e do Miyagi no primeiro, né? Foi quando eles se conheceram, né? Que o Johnny vai lá, defende o Miguel e tal, ele utiliza o karatê pra defender o menino do bully, né? Que ele tava sendo espancado por... Ia ser espancado, né? Tá sendo humilhado por três trombadinhas lá. E o Daniel, ele fica puto quando acontece isso, porque ele fala que é inadmissível alguém mais velho bater em alguma criança, no namorado da filha dele e tal, toda aquela questão. Sendo que o Miyagi fez a mesma coisa no primeiro, né?
Verdade, o Miyagi desceu o braço mesmo nos contra-cara lá, né? É verdade.
Não teve pena dos moleques, não. Meteram a porrada. Tanto é que eles aparecem tudo de olho roxo depois, né? Quando o Miyagi vai lá no... com o Daniel do Dojo falar com o CC do Cobra Kai.
Dá um prazer indescritível, cara, ver esse pelaçaco apanhão.
Dois episódios da série que me marcaram bastante, que eu achei que foi o ponto alto, foi um, no... eu não vou lembrar qual o número, mas foi um na primeira temporada. Foi uma homenagem ao Pat Morita, o ator que fez o Mestre Miyagi, né? Que é quando ele monta o dojo, né? Quando o Daniel vai lá, ele começa a botar em ordem o dojo onde ele treinou, que era a casa do Miyagi, né? Mostra os carros, mostra a medalha de honra que o Miyagi ganhou e tal, por servir na guerra. E também ele conversa com um nipo-americano, né? Que tá pescando na praia, né? Que fazia alusão mais ou menos ali, ele trocando uma ideia com o Miyagi, né? Ele fala, ah, você lembra muito um amigo meu e tal. Esse episódio, que eu achei, foi muito bom. Que até no final do episódio tem a foto do Daniel criança com o Pat Morita, né? E também foi o episódio que o Paulo citou lá no início, que foi o episódio em homenagem aos amigos do Johnny, né? De infância. Que eles voltaram a andar de moto e tal, inclusive um tá com câncer terminal, então ele queria ter uma última... um último suspiro de vida ali, né? Uma última vez que eles iam andar juntos, com todo mundo, com a turma reunida, né? Beber cerveja, falar besteira. E que acaba de uma maneira bem trágica, assim, bem, bem interessante.
Cara, eu acho engraçado, assim, que, porra, não tem como você não se relacionar com o Johnny, cara. E, assim, por Sim. mais que ele seja um cara burro, né, brucutu, um cara atrasado, com conceitos realmente machistas e tudo mais, mas tu vê que, assim, que ele tá buscando reconstrução, né, cara? Tu vê que, assim, no fundo ele tem uma essência de uma boa pessoa. E desde quando o mestre dele pediu pra ele bater no joelho do Daniel, né, na competição lá do primeiro filme, pra poder jogar sujo pra vencer, ele teve uma reação assim que não gostou muito dessa ideia. Vê que assim, que por mais que ele faça atitudes assim questionáveis, tu vê que ele tem uma essência de uma boa pessoa ali escondida, aquela carapaça de brucutuzagem, né? E assim, e na série passeia muito sobre isso, né, cara? Assim, que ele traz muitos conceitos antigos, como o Nazi mesmo falou, ele é um cara que, porra, nunca mexeu no computador, nunca sabe o que é e-mail nesse tempo, mas também é um cara que super machista, que não queria aceitar mulheres, né, nas suas aulas de karatê, mas quando aceita lá a personagem que eu esqueci o nome.
Acho que é Aisha, acho.
A gordinha?
Isso, a Aisha, né? A Aisha. Isso. Quando aceita lá, né, e ele mesmo bota o conflito na parada, assim. Já que o mundo atual dá direitos iguais para homens e mulheres, então lutem vocês dois, bata de verdade nela e tudo mais assim. A série desenrola de um jeito que acaba que esse conflito traz algo novo de bom nele também, assim, sabe? Essa Sim. aceitação melhor de questões mais humanas mesmo, né?
Inclusive o Johnny, quando ele perde o torneio, ele vai lá e pega o troféu de primeiro lugar e entrega pro Daniel, tá ligado?
Sim, tu vê que ele tem uma essência ali que... Sim. De um bom esportista, um bom competidor, de um bom ser humano, né? Ele tá buscando isso, né? Ele tá buscando uma redenção na sua própria vida. E montar esse dojo foi parte disso. Mas assim, como buscar redenção abrindo um dojo com aqueles dizeres e com aquele tipo de ensinamento, né? De atacar primeiro, ataque forte e sem misericórdia. Aí tu vê que isso entra toda hora em conflito com o Johnny, né? E com seus alunos também, né? Tanto é que eu acho que o primeiro lance de grande conflito foi na própria competição, né? Quando ele vê o Miguel lutando contra o seu próprio filho e o seu filho machucado com o ombro, né? O Miguel mesmo já teve a ideia de, pô, vou aproveitar e bater no ombro machucado. E ele, não só porque o adversário era seu filho, né? E ele tinha uma empatia maior pelo seu adversário, mas também por aquilo ter acontecido, né, no passado dele com o Daniel, tu vê assim que ele entrou em conflito nessa situação, né? Tanto é que foi um título que o Cobra Kai ganhou, e ele ficou ali meio atônito, né?
Porque ele tava vendo meio que a história se repetindo ali, né? Tipo, os erros que ele cometeu, os alunos dele também estavam cometendo. E esse reflexo, cara, é personificado, tipo, esse lado ruim desse treinamento... É, sem misericórdia e tal. O lado ruim do Cobra Kai é personificado em um personagem, né? Que é o Eli. É, que é o Falcão, né?
O Falcão, que é ele que é Eli, né? Todo mundo conhece o Falcão.
É, ele tem o lábio leporino, né? Aí Sim. ele passou por uma transformação física, de fato, né? Pra tentar se readequar socialmente. Inclusive, ele tinha... O conflito que ele tem com o colega dele, né? Que é o Dimitri. né? Que é um personagem chato pra caramba, mas ele foi feito pra ser chato, de fato, né?
Caralho, o Dimitri, eu enxergo o Raul, cara. Eu enxergo o Raul no Dimitri.
Acho que isso é ruim, né, não, cara? Nem o Daniel suporta o Dimitri.
Mas o Hawk lá, o Falcão, tanto faz. O cara virou um pela-saco também, insuportável, hein, cara? Puta que pariu. O cara virou um bandido, mano.
Pois é, o que é o lance, cara? O cara que levou a filosofia pregada no Cobra Kai às últimas instâncias, assim, né, cara? O ataque primeiro é pra tudo, assim, não é só pra competição. É um ataque primeiro para a sua vida, você tem que agir primeiro.
Isso que você tava falando aí da ideia da reconstrução, né, do Johnny Lawless, que é até bem legal, né? Eu acho que, não vou lembrar o episódio também, mas quando ele fala ali sem misericórdia, e ele vai dar aqueles porros nos alunos lá e fala, não, sem misericórdia é diferente de sem honra.
Isso.
Então você vê que ele vai meio que dando uma quebrada ali mesmo nesse valor aí, e realmente ele fala, né? Ele fala pro John Kreese lá, falando, eu quero mudar, eu quero fazer algo diferente, quero deixar o Cobra Kai legal. Mas ao mesmo tempo que ele tenta transformar o Cobra Kai legal, vem a porra do Daniel LaRusso carregando seus preconceitos, seus problemas... É, sei lá,
os pré-julgamentos, de... né, cara?
Os pré-julgamentos dele e ele estraga tudo isso, né? Então a série fica nessa dualidade o tempo todo, né?
Sim,
é. Por isso que eu falei, eles entram numa pilha errada a todo momento.
É porque, por mais que, tipo assim, a série tem essa proposta de a gente ver o outro lado da moeda e que nem tudo é preto no branco, inclusive o Johnny tá nesse meio aí, o método do Cobra Kai em si, ele é... Ele é ruim, tá ligado? Ele é muito claro isso na Cobra Kai Raiz, né? Ele é posto muito claro isso no, na série, né? É, isso é legal porque faz justo também aos dois primeiros filmes, né? Porque é personificado isso, como a gente falou no Kreese, né? No Sensei do Cobra Kai. Aquele que é o verdadeiro vilão, né? Da série, né? Todo aquele... E é justamente isso que o Nazi falou. O Johnny tá querendo reformular, tá ligado? O método antigo é ruim. Ele viu isso na própria pele. Ele viu isso novamente com os alunos. Dele, né? Cometeram os mesmos erros que ele cometeu no passado. E ele tá querendo reformular isso, botar de uma nova cara, né? Vai que futuramente aí o Miyagi-Do não possa coexistir com o Cobra Kai sem nenhum tipo de dualidade, né? Sem nenhum tipo de conflito.
Opa, trovão aí, botando forte.
Pô, é, cara. Foi aqui em casa.
Aqui também tá trovejando. Mas eu acho engraçado que, assim, mesmo com essas filosofias opostas, né? No final das contas, o Miguel é o cara que tem a misericórdia, né? E o Rob, que é o aluno do Daniel LaRusso, é o cara que não tem a misericórdia. Até isso entra em conflito, né? Os alunos de cada filosofia acabam tendo respostas ao contrário do que a filosofia teoricamente prega, né? O Miguel, naquela hora daquele golpe de misericórdia, entre aspas, né? Pra derrotar, pra quebrar o braço, né, do Robbie naquela confusão no colégio, ele acaba lembrando da misericórdia que o Johnny falou, né? No...
É porque cada pessoa é diferente, né, de si, tá ligado? O Miguel, ele teve uma bagagem diferente do Robbie, né, que do filho do Johnny, que foi negligenciado pela mãe, não, sim, claro. É porque eu acho que a série mostra isso também, que... Que nem você falou, né? O método de cada um não vai, tipo, ah, se eu for pro Miyagi-Do, eu não vou ser bonzinho, eu não vou ser misericordioso e tal. É uma lapidação. O próprio Dimitri, ele não se enquadra nem no Cobra Kai e... Ele começou a se enquadrar agora, né? No Miyagi-Do, mas só que ele sentiu dificuldade.
Então ele se deu melhor, né?
Ele descobriu os golpes lá de encerar madeiras.
E o Daniel, ele teve que reinventar o método que ele aprendeu. Foda.
Mas aí Daniel... ele descobriu aqueles golpinhos lá, conseguiu derrotar o Falcão, né, cara? Isso aí,
isso é foda, o Daniel,
cara.
Ele teve que...
Cara, o Daniel... Falcão é um cara, porra, que me deixa na merda, assim, porque, porra, quando ele dá aquele grito, porrada, é tipo uma saranduba, então é porrada, ele começa a dar porrada em todo mundo no colégio, aí eu começo a rir disso, assim, meu, caralho, mas...
Foda. Vou quebrar todas as árvores do Ibirapuera.
Mas o maluco tá espancando um montão de criancinha, entendeu? Porra, tu fica assim, caralho, como é que eu vou lidar com essa situação, sabe? Eu entro em conflito, apesar de gostar e ser um grande fã dos filmes de brucutus da década de 80. Mas é isso, né, cara? É o pessoal metendo a porrada torta direito nos outros, assim. E é muito bizarro, cara, no Cobra Kai, que tem dois molequinhos pequenininhos lá que sempre caem na porrada também, né, cara?
Tem dois fraldinhos lá. Né? Mas você vê que o segurança só vai separar a briga dos dois, né? Ele pega, levanta um no ombro, o outro arrasta pela orelha e sei lá. Essa cena da escola, cara, é tipo um High School Musical da treta, que a gente queria ver, né, cara? Essa foi Cara, foi o ponto alto da série mesmo, cara. Foi caralho, eu queria ver isso. Fiquei o tempo todo pra ver essa pancadaria geral, sabe? Que a gente sabe que numa escola de verdade isso não aconteceria. Ainda não ia rolar um quebra-pau desse tamanho. Quer dizer, não sei, né? Hoje em dia talvez até...
Não, hoje em dia ia rolar tiro, né, cara?
Você é professor.
Hoje o pessoal vai com arma, pô. Não tem karatê, não.
De merda que os alunos podem fazer, pelo amor de Deus.
Cara, eu ia fazer igual aquele professor lá, cara. Pô, e quem sou eu? Que eu não recebo pra isso, não. Eu ia pegar e sair fora. Tudo bem que eu cheguei a trabalhar numa época numa escola de periferia aqui, cara. Eu não vou citar nomes nem a cidade, né? Pra não expor ninguém. Mas é realmente, cara, a caixa de força ficava aberta, assim, cara, e depois, quando dava 6 e pouco da tarde, um moleque escapava da sala, apagava luz, aí você tinha que sair da sala. Por quê? Porque os moleques pegavam e começavam a fazer voar cadeira de um lado para o outro, sabe? Aí você tinha que sair da sala, aí a hora que acalmava, você entrava de novo e falava: aí, galera, tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem, então bora lá. E tocava o barco, cara, era algo, tipo, natural, não natural, né, mas sei lá, cara.
Já teve merda de um sangrando assim, a cadeirada bateu na cabeça, alguma porra assim, né?
Então, cara, nunca aconteceu, cara. Pelo menos na minha presa. Não estou mais naquela escola, né, cara? Mas nunca aconteceu. Aí a diretora colocou, tipo, tirou os vidros, né? Porque a molecada quebrava o vidro na porrada. Aí colocou, tipo, uma chapa de ferro, cara. Sabe uma chapa de alumínio, assim? Que você põe, assim, pra... Os moleques entortaram na bicuda, cara. Aquela chapa de alumínio, assim. É a hora que eu virei assim, ok, remoção, né, cara? O ano que vem aí que não dá pra ficar aqui, não. Streets and the pavements are burning. I sit around trying to smile, but the air is so heavy and dry. It's a cruel, cruel something.
Cara, mas vou te falar, nesse episódio da briga do colégio lá, cara, a merda rolou sem limites, assim, sabe? Porque começou numa treta lá das duas, brigando pelo Miguel, né? Teoricamente, a menina beijou o Miguel, que namorava a outra na festinha e tudo mais, e jogou merda no ventilador lá pelo microfone. Então, seria uma briga entre as duas, né? Mas acabou sendo uma briga entre as duas escolas, né? Os dois dojos. É, o Miyagi-Do e o Cobra Kai. E a gente viu que tem muitos alunos dessa escola aí que tá no dojos, né? Exatamente. E foi uma porradaria desenfreada, assim. Tem até gente que eu nunca vi na série lutando lá, dando banda no professor. O cara que dá banda no professor é um cara, assim, é um figurante lá qualquer que dá uma banda no professor lá e tudo mais.
É o gordinho lá, né? Da Raya, né? Como que é? Raya?
Da Raya?
É o gordinho que chama, que ele chega e fala, agora me chama de rabo de Raya.
Ah,
né?
É.
Stingray, sei lá.
É porque, tipo assim, a motivação das meninas, né? Eu achei, como eu tava falando até em off, eu achei meio problemático, tá ligado? Porque tanto a Samantha como a Tori Nichols. Tori Nichols, que é a namoradinha lá do Cobra Kai lá, do Miguel, né? Atual. A motivação delas pra estarem lutando ali e tal são bem inferiores, assim, das motivações que o Miguel tem, que os garotos têm, né? Elas ficam lutando, tipo assim, basicamente o arco delas ali é lutar por homem também, tá ligado? Tudo bem que eu entendo que isso é uma série que tá sendo contextualizada ali pro meio teen e tal, que isso também tem no meio adolescente e tal, essa questão de triângulo amoroso e tal, mas eu achei que eles podiam dar até uma aprofundada. É, mais nas motivações e até nos personagens femininos, né?
É talvez mais pra frente, Romulo, porque assim, pelo que eu entendi, a disputa pelo Miguel ali foi a gota d'água, né? Porque as duas já estavam se odiando, né? A Sam acusou a outra de roubar a carteira da mãe, não sei o que lá, viu, porque viu ela roubando a vodka. Então você vê ali que tava rolando uma troca de farpa já, né? Mas realmente, fica uma coisa meio besta, né? Brigar por causa de macho mesmo, concordo.
Aí assim, cara, em relação a casal, é nítido, notório, né, o carisma dos dois ali, do Miguel e da do Miguel e da Tori, né, os dois do Cobra Kai, né, são um casal super carismáticos, Enquanto que a Samantha e o Rob, porra, é um casal assim. Nhê! Cara, um casal assim, porra. Chato, eu não aguentava, porra, assim, viu? Assim. O Pablo acordou agora com o barulho. Tá dormindo, Pablo. O casal, né, cara, sem carisma nenhum. Mas, ok, né? Rolou a briga lá. Valeu pelas cenas de ação, né? Viu um Falcão metendo a porrada em todo mundo, mas apanhando lá do Dimitri. Né, tu vê uma porradaria desenfreada das duas e vendo a luta ultrapassar limites, né? Que é a situação lá da Samantha com a Tori e com o Miguel com o Rob, né? Lembrando que antes dessa luta, o Johnny e o Daniel também lutaram, né, na casa do próprio Johnny. O que acabou aumentando um pouco mais essa rivalidade, né? Tu vê assim que... Sim. Não tem uma inspiração, assim, né? Os caras que seriam pra te inspirar a ser pessoas mais tranquilas, ser pessoas mais sensatas, também cai na mão toda hora.
É, todo mundo tenso, cara. O Daniel chega, já mete a mão na porta, sei lá, chuta a porta do cara, fala, cadê minha filha nessa porra? Aí já rola pancadaria. É bem... É muito Street Fighter mesmo, cara.
Que, assim, é total pilha errada, assim, né, cara? Que o Daniel, ele vai lá achando que, sei lá, o Johnny teria raptado a filha, sei lá, dele.
Então, eu acho compreensível o Daniel, ele entrar todo revoltado na casa do Johnny, porque ele viu no GPS que a filha dele tava desacordada na casa dele, entendeu? Tá desacordada não, tava no quarto dele, do Johnny, né, no caso. Então
não,
o Daniel chega toda
casa, Romulo, não dá pra ver que tá no quarto da casa do Johnny lá, não é tá... assim que funciona.
Não, o que, né, que ela tá fazendo de madrugada na casa do cara, tá ligado? Aí eu acho que é meio compreensível, assim.
Sendo que ela tinha namoradinha que era filho dele, né? Não daria pra ter essa elucubração.
Não,
mas,
cara,
não
dá
não
pra chegar dando um metro
no
pé na porta, cara.
Com o pai, tá? Ah, mas é a filha dele, pô. Eu acho que, sei lá.
Então, mesmo assim, o Johnny Lawrence chegou e falou pra ele, calma, vamos conversar. Aí ele meteu a mão na porta, chamou o cara de bosta e por aí vai, cara.
Então, é, cara, vamos ser sinceros, o Daniel é um
ele
merda,
tá na pilha
cara.
Errado o tempo todo, cara. É, eu concordo.
O Daniel fala, é um rapaz. Merda.
Que isso, rapaz.
Tem gente que vai concordar só porque sou eu falando, mas... O Daniel LaRusso é uma merda.
Melhorou.
Mil vezes o Johnny Lawrence do que o Daniel LaRusso. Tomar no cu.
O Daniel LaRusso, cara, ele vai lá, chaveca lá o dono lá do quarteirão lá pra aumentar o aluguel, cara. Olha que filho da puta. O cara quis acabar. Ô, como que você quer... Ganha pão do cara, o cara já tá humilhado, tá reconstruindo a vida dele lá e vai lá, chaveca o cara pra aumentar o aluguel. O Daniel LaRusso, ele realmente é o grande vilão, cara, porque ele simplesmente podia olhar pra propaganda lá do Cobra Kai e falar, foda-se, tocar o barco com a lojinha de carro dele e ganhar milhões. Mas não, cara, ele entra na pilha errada a todo momento, cara. Puta que pariu, cara.
Ele vira aquele molequinho chiliquento da bicicleta.
Inclusive, isso afeta pra caramba o relacionamento dele com a esposa, né?
Demais.
Justamente porque ele coloca como prioridade sempre o karatê, sempre esses conflitos dos alunos e ele negligencia, né, toda a vida pessoal dele e a vida profissional também.
Cara, e é muito bom ver isso sendo, assim, prejudicial pra ele, sabe? Ter esse ponto, assim, da mulher batendo nele de que aquilo tá sendo prejudicial pra ele, cara. Porque,
acho que a única personagem mais sensata ali é a esposa dele mesmo, porque de resto...
A esposa dele é a mãe do Miguel também.
É,
cara.
Mãe do Miguel também.
Do Miguel. Você vê que os personagens femininos ali, elas tentam dar um tom mais, tipo, não faz isso porque vai dar merda, não faz isso, seu bosta. E o cara vai
lá e faz.
Pior
que não precisa ser muito
merda.
Sábio, né, cara, pra dar um conselho desse, né?
Inclusive...
Acho que vão ser mesmo.
Inclusive quando o personagem dá uma guinada, assim, né? Tanto no relacionamento do Johnny com a mãe do Miguel e tal, ele encontra a pessoa maneira, né? Acontece essa briga na escola aí que o Miguel, ele acaba se acidentando e a mãe culpabiliza o Johnny, porque o Miguel sempre foi uma pessoa que não era de se envolver em brigas e tal, e ele acaba se machucando seriamente e não se sabe se ele vai ter sequelas, né?
Como você está errado, cara, se acidentando não, aquilo foi uma tentativa de assassinato.
Verdade.
Ali foi um pé no peito ali com o moleque escorado ali no corrimão, cara, ali foi pra matar mesmo, cara.
Até que ele fugiu depois, cara. Né, cara?
E ele tinha parado, né, ele teve misericórdia, justamente por ele ter misericórdia, ele se fudeu e os alunos do próprio Johnny... Não aceitam mais o mestre e aceitam a orientação do John Kreese, né?
Final, esse do final sensei. Foi meio cagado, cara. Esse finalzinho ali, porque o cara chega de madrugada no dojo dele, Os alunos estão treinando de madrugada com um velho merdeiro.
Quer a balinha? Quer a balinha?
Aliciano, tá pipo e Guaraná.
Eu aposto que na terceira temporada, no primeiro episódio, vai aparecer os moleques do Cobra Kai ali conversando ali, tipo, ai, pô, acho que a gente exagerou com o Mestre Lawrence, né? Cara, eu aposto que vai acontecer isso aí, foi só pra dar um drama mesmo.
Só falta o Johnny ir pro Miyagi-Do, né, pra tentar combater o...
É, só contextualizando que esse final da segunda temporada, eu não sabia se a série iria continuar, né, porque a YouTube Series tava nessa situação de não saber se contratava pra terceira temporada... Depois desse final, acabou contratando, fazendo a terceira temporada, e depois disso a Netflix pegou os direitos de distribuição, né? Que levantou o grande sucesso do Cobra Kai agora, porque a Netflix comprou, porque essa série é de 2018, né? Primeira temporada de 2018. E a Netflix já confirmou a quarta temporada. Mas esse final, cara, foi assim, eu estou confiando que o roteirista não vai entregar um fim de merda, sabe? Pra um personagem que eu gostei tanto. Porque durante a série... Porra, assim, o Johnny só se fode, mano.
Tem que ter então, a redenção dele, né?
É, tem um episódio que ele tem um sonho erótico com a mãe do Miguel lá e vai lá bater na portinha dele. Ela tá chegando com o cara, assim, da Night, é. Sabe? Tu fica, caralho, porra, não ganha uma. Não tem uma vitória, o Johnny. Puta que o pariu.
É, só derrota mesmo, cara.
Só derrota.
Dá até tristeza, né?
É, e esse final foi tipo assim, porra, o cara perdeu tudo, como a gente falou antes, perdeu até o CNPJ, né? A gente tá confiando que o roteirista vai entregar algo melhor, algo assim, pra não satisfazer, né? Porque
o cara perdeu foi foda, o CNPJ, assim. Foi foda mesmo, né, cara? E, é o cúmulo de ser, como o cara é um bosta, John Lawrence, né? Cara, como pode? O cara tomou um chapéu ali de um velho.
Então, tu fez o contrato verbal.
Uma cena que foi muito foda, cara, que a gente não comentou ainda, que eu achei legal... Foi quando o Johnny Lawrence tá conversando lá, né, com a mãe do Miguel, até esqueci o nome dela. E ela fala, não, pra você acabar com essas rivalidades, você tem que ser o cara melhor. Você tem que ser o bigger man, né, ela fala.
É Carmen
quando
o nome dela.
Daniel... É Carmen. Aí quando o Daniel entra no dojo dele e começa a humilhar, aí os dois ficam, sabe aquela briguinha assim de ralar peito, assim, um peitando o outro, assim, e aí, cospe aqui, aquela coisa. O Daniel Santos é uma hora que vira pra ele e fala, não, você sabe que eu não vou começar. Aí o Johnny Lawrence vira e fala, não, mas eu vou ser o homem melhor. Essa cena foi foda, cara, porque eu falei, olha, o Johnny Lawrence agora é outro cara, agora ele deixou de ser merdeiro, mas depois faz todas aquelas merdas de novo aí. Coitado do cara, né, mano? Não dá pra empolgar, né?
Não dá, não tem um alívio, não tem um refresco pra ele, cara.
Não tem refresco, cara.
De momentos marcantes da série, o que vocês mais lembram, assim? Pra mim, é a apresentação lá do festival, cara. Tá o Daniel San e seus alunos fazendo aquela apresentação do Miyagi-Do, né? Toda oriental, toda bonitinha e tudo mais assim. E chega o Cobra Kai destruindo, chutando bundas, fazendo aquela apresentação, que inclusive... Vai terminar com o Johnny Lawrence quebrando aqueles tijolos, né? Com fogo em cima. Eu achei muito foda esse episódio, cara. Deu uma redençãozinha, sabe? Pô, o Johnny saiu por cima.
É, cara, e o jeitinho como eles vão andando assim, gritando Cobra Kai, cara, é muito legal, cara. Eu lembrei daquele antigo UFC. Lembra que os Gracie entravam tudo um atrás do outro, assim, fazendo uma fininha, cara?
Então, Royce eu acho Gracie.
Até... Não sei se foi uma referência aí, cara, mas foi algo que me lembrou bastante, sabe?
E os malucos dando saindo na porrada lá no palanque, né? Que é engraçado isso. E conseguiu vários alunos.
Então, eu já falei que meus dois personagens mais marcantes foi justamente a homenagem que fizeram ao Mestre Miyagi na primeira temporada e a homenagem que eles fizeram, tipo, ao reencontro da galerinha do Johnny ali, né? Na segunda temporada. E tu, Pablo?
É, o meu também foi nesse, que ele reencontra os personagens que não eram tão visados assim, que é a despedida lá, o amigo dele. E o porradeiro, cara... O Lawrence, ele encontra o filho dele lá na casa do LaRusso. Aí, tipo, tava tudo bem, tudo tranquilo, eles estavam se acertando, trocando uma ideia bonita e tal, de repente, aí começa o porradeiro todo, um desencontro de ideia do caralho.
É pilhado,
aí, pra mim, foi a exemplificação do que é o seriado, né? Tipo, quando você pensa que tá tudo indo pro lado, tipo, tudo vai se acertar, é uma merda ali, e deixa o cara na merda.
Chega a ser previsível, né, cara? Quando tá tudo indo muito bem, vai ter uma merda.
O Daniel falou aí que a Netflix já confirmou até a quarta temporada, cara. Tipo, eu acho meio preocupante, tá ligado? Se ela continuar nesse mesmo caminho, né? Explorando sempre os mesmos arcos ali, o triângulo amoroso entre o filho do Johnny, né? A filha do LaRusso. E o Miguel e tal, e também justamente essa tensão do Johnny com o Sensei e do Johnny com o Daniel, Eu acho que pode se desgastar, tá ligado? Tipo, nessa terceira temporada eu fico mais esperançoso porque vai ter a inserção da Ellie, né? Que é a ex-namorada do Johnny e também ex-par romântico do Daniel no primeiro filme.
É, mas Romulo, mas também vai ter o elemento agora do Miguel, talvez, tendo que reaprender a andar, né? Sei lá, ou se recuperar. Porque a queda que ele teve ali parece que vai se fuder um pouquinho, né?
Sim. Sim. Não, é, se a reconstrução do, tipo, a reconstrução moral e até do Cobra Kai do Johnny foi de acordo com ele tentando a reconstrução, né, do Miguel, né? E, tipo, justamente essa jornada dele tentar voltar a ter atividade, né? Ele convencer a mãe que o karatê não é violência e tal também. Pode até ser interessante, pode até dar mais pano pra manga, mas só que, sei lá, eu fico meio com o pé atrás assim, tá ligado? Quando a galera já vai colocando várias séries, assim, tipo, várias temporadas, né? É, acaba que no final pode, espero que não aconteça, mas pode acontecer que sirva só pra enxugar mais dinheiro, assim, tá ligado? Mais audiência.
É, cara, esse é o mal de ter ido pra Netflix. É uma grande produtora, né, distribuidora.
E anos atrás, a gente falaria bem pra caramba, né? Pô, foi pra Netflix, agora sim vai ficar bom pra caramba. Mas ultimamente a Netflix tem aí mais errado do que acertado.
Oh, porra.
Depois de Death Note, depois de Death Note, meu camarada.
O Pablo acho que assistiu Death Note esse ano, né? Assistiu Death Note esse ano.
A Netflix, né, lança cada filme da hora aí, cara. Vocês estão sendo muito injustos aí, cara.
Não, sim. Tem alguns acertos. Tem alguns acertos, alguns poucos acertos, mas Death Note tá tatuado no peito.
É, mas isso é uma dúvida que eu. Uma dúvida honesta que eu tenho aqui, cara. Quando eu assisti aquele episódio final da segunda temporada, que o pau comeu solto, treto, eu lembrei do Pablo. Eu tenho uma pergunta pro Pablo. Pablo, quando os meninos lá te chamaram lá de virjão porque você levou o bonequinho do Cavaleiro do Zodíaco, com vontade de descer a porrada neles, também igual aquela cena ali de descer a porrada de todo mundo, ia ser uma treta da hora, hein?
Não, cara, nessa época eu era o good guy, the big guy, né? Eu era o homem melhor.
Tu era o Dimitri sem dojo.
Ele era o Dimitri, é.
Eu era o gordinho merda.
O rabo de arraia.
O rabo de arraia. Rabo de arraia.
Pô, mas rabo de arraia ficou porradeiro, cara.
Depois.
É, depois.
Era o rabo de arraia e início de carreira.
Ele foi aquele monitor que fez justamente a função do Estado ali, né? Ele tomou um partido, em vez de apartar a porra da briga ali,
tomou um partido.
Foi mesmo, cara.
Saiu metendo
a
porrada.
Apartou fudendo a galera do outro dojo, tá ligado?
Eu vou acabar com isso.
A terceira temporada aqui promete, né, trazer essa situação, todas essas consequências dessa luta do colégio aí, né? Com o Miguel tendo que lidar aí quando deu esse acidente. E também a trama vai pro Japão aí com uma jornada do LaRusso para conhecer aí a história do Senhor Miyagi. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Lawrence lidará com essa ameaça, além da recuperação do Miguel, a ameaça do seu antigo sensei, John Kreese, né? A gente não sabe se ele vai...
Isso mesmo?
Vai, isso aí saiu na sinopse da terceira temporada.
Sério mesmo,
anunciada.
Cara?
É.
Pô, não sabia, cara, não, pai. Maneiro.
Isso é meio merda, hein, cara.
Data de lançamento é dia 8 de janeiro, né?
Isso. Merda,
mas o Daniel já não foi pra porra de Okinawa no terceiro filme, rapaz? Conheceu a família do Miyagi?
Mas ele foi garotão.
Mas não foi pela Netflix.
Ele já chegou, já bateu o olho na japinha bonita e o filme foi isso, entendeu? Ele bateu no
tocar
olho
o tamborzinho.
É,
tocar aquele tamborzinho funhento de lá.
Que inclusive aparece na série, né?
Caralho, aquela briga, né? No final que, porra, não apareceu nenhum com uma arma.
Olha, cara, vou te falar o que vai acontecer na terceira temporada. E o Daniel, ele vai largar aqui a concessionária dele, ele vai pra porra do Japão. Ele vai se fuder, ele vai tomar um cacete, ele vai voltar, a esposa dele vai ter casado com outra pessoa, ele vai concessionária, tá o nome de outra pessoa.
Pode deixar.
E os dois vão terminar tudo. Na merda, cara, tá. Terceira temporada.
Não, só, tá, vai, a concessionária vai estar no nome do sensei, do Chris, tá ligado? Aí vai juntar ele e o Johnny. Vai juntar ele e o Johnny pra fazer o dojo da Via Certa.
Caralho.
Cancelado.
O cara é um ladrão de CNPJ mesmo aí, o golpe marcial do cara mais foda é esse. O CNPJ.
É o golpe jurídico dele, né? O golpe
jurídico.
Caralho, mano. Tá aí, cara. Fica a dica aí pra Netflix.
O Chuck Norris em Down House Kick, ele tem esse golpe de corpo jurídico dele ali, é parado.
Tem que ter uma base forte.
Então é isso aí. Então a gente tentou aqui recuperar, né, os grandes momentos da segunda temporada, da primeira e da segunda temporada, né, de Cobra Kai. E vamos aguardar aí a terceira temporada no dia 8 de janeiro aí de 2021. Caralho, espero que... Como já tá gravado, não corremos o risco de ser adiado, né? Já tá tudo gravado, editado certinho. Inclusive era pra sair esse ano, né? 2020, mas a Netflix achou melhor segurar até 2021 para as pessoas conhecerem melhor a Cobra Kai.
Malandro.
No seu catálogo. Malandro. Então, show de bola, galera. Então, a jornada aí na primeira e na segunda foi muito legal, assim, cara. E não tem como não se identificar com o Johnny Lawrence, assim. O cara me conquistou, cara. Me conquistou aí. Eu sou um grande fã dele, vou torcer pra sempre. E agora mudou totalmente os filmes pra mim.
Só pra Netflix. Netflix, para no terceiro, na terceira temporada. Só isso, por favor.
Não, cara, se for boa,
porra. Água... Não, água demais mata planta. Porra. Puta,
caralho,
que pariu, irmão.
Sabedoria Magdo, yeah.
Ditado de... É mesmo, de bonsai.
Água demais, Danielson. É que daqui a pouco, quarta temporada, aí fica legal a terceira, aí anuncia uma quinta, aí depois o dinheiro fala mais alto, aí fodeu. Aí vira um Supernatural do Miyagi-Do.
É. Vamos aproveitar enquanto tá bom, gente. Acho que é isso que eu tenho que falar. Se você não assistiu, você tá totalmente errado de estar escutando até agora aqui esse podcast, né? Mas é uma boa dica aí, indica pros seus amigos Cobra Kai. Então, show de bola. Voltamos daqui a 2 semanas novamente com o Tarja Cast. Se Deus quiser, né? Que eu falo sempre 2 semanas e sempre demora mais de 1 mês pra sair um episódio. Né? Então, show de bola então, galera. Um abraço.